programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela no ar, porque são 8 horas e 5 minutos e hoje é segunda-feira.
Bem-vindo.
Leandro Amin.
Oi, bem-vindo de
tudo
volta.
Tudo bem?
Tudo bem.
Obrigado. Vi jogo, hein?
Vi o jogo,
né? Vi jogo. Nossa, MLS é ruim, hein? Nossa, o que é aquilo?
Eu vi um jogo...
Assim, o Jovinco joga bem, mas, meu, é um playballzão.
Eu vi um tempo da MLS que o Cardoso, o paraguaio, ela fez um gol impedido aos 45.
Eu botei no jogo.
Não prorrogação, não.
Foi o Edu Valdez, isso mesmo.
Tava 0-4, time com 0, tinha Pirlo, Lampard e Davi Villa. É tipo o time bom quando dá ruim no society, já quer indo pro churrasco, assim, o Pirlo louco pra ir embora. Mas eu pensei em duas coisas, Leandro Amin, pra te trazer. Você concorda comigo que elogio é uma comparação? Quando você fala, Leandro Amin é o cara mais bonito do estúdio, eu já tô dizendo que o Matias e o Lobo não me agradam tanto. Todo elogio. E aí, quando alguém fala, pra elogiar o Messi precisa diminuir o Cristiano Ronaldo, é lógico. Pra elogiar o Messi tem que diminuir o Cristiano Ronaldo. E aí, o que aconteceu? Saiu o gol do Ozil.
O Messi tem lampejos, é legítimo você dizer que o Messi tem lampejos.
É lógico. Saiu o gol do Ozil.
Saiu o gol do Ozil.
E eu chamei meu pai pra ver no computador o gol do Ozil. Meu pai, vem ver o gol do Ozil. Assim, ele nem entrou com a bola, ele falou, o do Alex foi mais bonito. Assim, ele não deu nem a chance. E eu achei aquilo fantástico. Eu queria lembrar que a gente pode fazer isso. Isso é legal também, né? Mas o mais legal do gol do Ozil, Leandro Amin, e depois a gente pode soltar a música, é que ele redefine o gol da música do Jorge Ben, né? O gol é mais bonito que o do filme Maravilha, fazendo a mesma coisa, né? Né? Driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro. Ele faz o gol do filme Maravilha melhorado.
Sem entrar com bola e tudo.
Entrando, teve humildade
de
gol.
Já viu o gol do filme Maravilha?
O gol do filme Maravilha tem no YouTube.
Porra,
o gol que inspirou a música e não é tão bonito quanto o gol do Ozil. E eu desafio um bom editor, alô Pedro Tatu, pra fazer um clipe, né? Com a música do Jorge Ben e o gol do Ozil. Encaixa direitinho.
Eu queria chamar a atenção para você. Alguém de vocês sabe de cabeça quantas pessoas cabem? Quantas pessoas cabem, não? Quantas pessoas moram, vivem em Campinas?
Um milhão.
Cerca de um milhão.
É mais até.
Milhão e pouco.
É um pouco menos do que Guarulhos.
Porque acho que cabe pauta, né? O que aconteceu sábado em Campinas? O que as pessoas fizeram no sábado à noite em Campinas? Que era para ter um Ponte Santos... E a festa do título do Guarani, campeão da Série C.
Não teve nenhuma.
Por causa da festa do Guarani, não teve o jogo da Ponte. O Guarani não ganhou, não teve festa do Guarani.
Não, eu fico me perguntando, foram 6 mil bugrinos para Minas Gerais, né? Para Varginha. E sendo que na semifinal contra o ABC, tá, aquele jogo que a gente até destacou aqui, tinha menos de 4 mil.
Pois é.
Então tem 1.500 pé frios na torcida do Bugre.
E eu achei muito legal que postaram uma foto, o Amoroso foi pro jogo.
O Evair também.
E postaram e uma foto, o Amoroso no meio do povo, mas não tem numerado em Varginha também.
Não tem camarote.
O cara
não,
tem que estar tá naquele lugar, né?
Uma bombeta da Fúria.
Ah, no meio do povo. Só tem tomando povo,
matão,
meu.
De futebol,
o jogo. Lembrando que o Evair, no caso, nasceu perto de Varginha, nasceu em Crisólia.
E nada pode ser pior do que você encontrar um jornalista de Campinas. Você fala, que time você é lá? Não, eu torço pro futebol de Campinas. Isso é...
Eu conheço jornalista de Campinas que fala isso, mas é verdade porque ele não torce pra nenhum dos dois mesmo.
Mas quer sucesso dos dois.
Torce pros times da cidade dele, mas ele torce pro time de outra cidade, que é de São Paulo, né?
Um abraço pra amiga do Leandro, que torce pro Cruzeiro e pro
Mas não gosta do América.
Em Minas eu torço pro Cruzeiro e pro Atlético. Não gosto do América.
Sensacional.
Rapaz, hein? Essa é nova. Eu já ouvi. Hoje em dia eu ouço menos, mas eu ouvia muito quando eu era adolescente. Assim como você, nós moramos na Zona Leste muito tempo. Eu tinha uns amigos, a maior parte corintiano, mas tinha uns amigos que falavam. Não gosto muito de futebol, mas não gosto do Corinthians também. Eu acho meio curioso, né, o cara não gostar e não gostar de um time.
O que importa é ter uma mira. Vamos começar. Boa noite, Felipe Lobo, Matias Pinto, agora oficializando. Direto da Trivela, clube inglês construirá estádio para 5 mil pessoas, feito praticamente só de madeira. Um clube da quinta divisão, Felipe Lobo, construiu e, claro, se é só de madeira, só podia chamar Echo Park.
Echo Park. É uma doideira esse estádio aí, porque é um clube, é o Forest Green, né? Ele tem uma política mesmo do clube de ser sustentável, de falar de sustentabilidade. E aí o estádio, eles estudaram a construção do estádio e diz que um dos maiores impactos ambientais que um estádio causa é justamente nos materiais de construção. No cimento e tudo mais. Então eles tentaram fazer um projeto que minimizasse esse tipo de impacto. Então eles usaram basicamente madeira, não só madeira, porque é impossível fazer só com madeira, mas a maior parte do estádio, quase a totalidade é de madeira, porque a madeira é mais abundante na natureza e o impacto é menor. É uma política do clube, e até o nome, tá expressa no nome do clube. É uma curiosidade, né? A gente fala tanto de estádio, eles fizeram um estádio bem simples, né? Mas é um projeto, e é um projeto que até foi feito por arquitetos que fizeram algumas das arenas da Olimpíada de Londres. Então é um projeto aí bem famoso. De gente famosa que resolveu abraçar.
E só adiantando até um pouco a próxima notícia, né? Me faz lembrar que na Argentina, muitos clubes, entre eles o Estudiantes La Plata, tiveram que abrir mão dos seus estádios tradicionais porque a província de Buenos Aires tinha baixado um regulamento que proibia os estádios com arquibancada de madeira. Então, vários clubes tiveram que abandonar os seus estádios ou reformar eles totalmente, e isso acabaram jogando em outras localidades, mas perderam muito do fator local, né? Inclusive o Estudiantes durante muito tempo jogou em Quilmes, né? Fazia de local às vezes na cidade vizinha.
Leandro, a mim que está fazendo um cubo mágico, o que que você acha da expressão esgota metade dos ingressos?
O louco. Esse é um conceito. Que conceito, hein?
Essa tá rodando aí, rodou.
É frase que. Aliás, a gente pode discutir depois sobre frases que deveriam sair dos jornais, né? O saldo negativo, né? Saldo negativo é déficit, né?
Pois é. Presidente calça chuteiras, Verón vai jogar aos 41 anos a Libertadores. Ele que é presidente hoje do Estudiantes, clube pelo qual ele já ganhou a Copa.
Pois é, o Estudiantes vai para a Libertadores e vai com a Brujita de volta, né? Então vai calçar chuteiras aos 41 anos, aí vai dar uma de Zé Roberto, né? Para os torcedores do Estudiantes foi uma alegria, porque até foi uma campanha, né, Matias? Eles fizeram uma campanha e o técnico já até disse onde ele vai jogar. O time vai jogar no famoso 4-2-3-1 e ele vai ser o meia central ali.
Se tivéssemos 10 anos atrás, era 10 e a faixa.
10 e faixa. Nesse caso vai ser a 11 e a faixa, mas...
É o homem por dentro do 4-2-3-1, mas é o 10 e a faixa, para o carro onde quiser, manda prender, manda soltar.
Ele mais que a faixa também, já que ele que paga o salário dos colegas.
Eu não posso resistir à piada que sempre dizem, né, que o pênalti é tão importante que o presidente vai ter que bater. Nesse caso, pode literalmente acontecer isso. O presidente pode bater o pênalti.
E o Verón, que já é a segunda vez, né, que ele volta atrás da aposentadoria.
2012 aconteceu também. Né?
Então, é o Silvio Caldas, né, do futebol.
E aí ele continua, depois da aposentadoria, ele continua jogando futebol amador, né, no mesmo time. E, então ele mantém a forma jogando no futebol amador. Por isso que ele, em tese, vai ter menos problema para voltar.
E dá cara a tapa, né? Porque se jogar mal, também, quer ser presidente, jogar, quer tudo, né? Pô, deixa os moleques jogar. Então, é uma responsabilidade também, de certa forma, né? Penso assim, tá colocando um pouco a idolatria em risco. Não a idolatria, do ponto de vista amplo, mas é o cara dando a cara a tapa, né? Vai jogar na Libertadores, não é pouca coisa. Para a gente fechar esse giro inicial, mitos do futebol. Antigamente os estádios estavam sempre lotados. Mais um texto da série Mitos do Futebol, série do site da Trivela. Não era bem assim, né, Felipe Lobo?
É, não era. É claro que os estádios a gente via, principalmente nas finais, né? Os estádios com mais de 100 mil pessoas, isso era realmente comum, mas nas finais. A gente pega... Inclusive, quando eu fiz um trabalho de pesquisa sobre Campeonato Carioca, alguns anos aí, eu peguei muitos jogos do Vasco, porque eu estava pesquisando um jogador do Vasco, e era muito comum, a gente fala hoje dos estaduais e tal, mas naquela época que os estaduais tinham uma importância maior... era o principal campeonato do ano, né? Durante os anos 50, 60, 70 também. Mesmo nesses campeonatos super importantes, tinha muitos jogos com estádio vazio, né? E mesmo no eu peguei nesse texto, tem um exemplo do Santos de 60, né? Campeão em 60. Claro que a Vila naquele momento comportava mais gente, né? Então o jogo do título tinha mais de 20 mil pessoas, que era estádio lotado naquela época, né? Hoje a Vila não comporta tanta gente, mas mesmo naquele ano o jogo com mais público foi um Palmeiras e Corinthians no Pacaembu com 53 mil. Claro, a gente não tinha o Morumbi ainda, que seria o estádio que a partir de 70 passaria a receber público de até de mais de 100 mil, né? Mas a média desse campeonato paulista de 60 foi 6 mil pagantes, pouco mais de 6 mil pagantes. Então tinha muito jogo com estádio vazio.
Muito.
Em 83, que foi o campeonato brasileiro com maior média de público da história, né? Pouco mais de 22 mil pessoas, o Flamengo, que foi o campeão, chegou a fazer vários jogos com menos de 10 mil pessoas no estádio, no Maracanã. E era o Flamengo do Zico, era um timaço, ainda era aquele time... do começo dos anos 80, então chegou a ter Flamengo e Tiradentes com 6 mil pessoas no Maracanã. Então, é claro que os jogos finais puxavam muito a média para cima, porque a gente tinha muitos jogos decisivos, mas tinha muito jogo com estádio vazio. Isso não é só o Flamengo, era todos os times. Eu dei o Flamengo porque o Flamengo é um time que lotava estádios naquela época, mas mesmo o Flamengo tinha jogos de estádio vazio.
E aí nós estamos falando do quê? Anos 70?
60, aí anos 80, mas esses eu pesquisei nessas três décadas que são as mais famosas, certo, né? 60, 70 e 80.
Porque todos tinham exemplos. Eu peguei uns números aqui, os do Vasco, eu peguei o número de Vasco e Palmeiras, pra gente ter um recorte de anos 90 também. Os do Vasco eu não acredito muito, alguns eu nem vou cantar aqui, porque eu tenho certeza que é mentira. Você vê as imagens do jogo e era uma época de... Os números não batiam muito bem por questões fiscais, né? Entrava 20 mil, você falava que entrava 12, enfim. Mas o Vasco na Libertadores de 98 pôs 15 mil contra o Grêmio, no São Januário, 9 mil contra o Guadalajara, e contra o América não dá nem pra acreditar no que tá escrito, mas porque, assim, tô falando de mil, mas com certeza não foi mil, mas também não foi 30 mil.
Mas era sempre redondo.
Isso já também não foi 30 mil, agora... tipo, menos da metade do São Januário. Isso é a primeira fase de Libertadores. Se o do Vasco for mentira, o do Palmeiras eu tenho certeza que não é. Que isso eu vi, testemunhei. Libertadores de 99, Palmeiras e Olímpia, 8.500 pessoas. Palmeiras e Cerro, jogo que valia a classificação. O Palmeiras poderia não passar de fase. Deu 12 mil.
Então,
cabia 30 mil. Contra o Boca, em 98, pela Mercosul, quartas de final, deu 3.600.
Mesmo o São Paulo em 92 teve também uma média de público
na primeira fase, foi muito baixo, né?
Grupos, e onde que estavam os 30 mil que vão no Palmeiras e Capivariano, né?
Exato, essa é uma pergunta do milhão pra mim. Aliás, pergunta do milhar.
Eu até coloquei um exemplo, tudo bem que era outra época, Libertadores naquela época não tinha a mesma relevância de hoje, mas a gente tá falando do Flamengo, que em 81 tinha conquistado a Libertadores, em 83... Durante essa disputa do Brasileiro, já estava rolando a disputa da Libertadores. E fez um jogo contra o Grêmio, naquela época, para quem não lembra, né? Todos nós aqui lembramos, mas nessa época, Libertadores colocava os times do mesmo país no mesmo grupo. O Flamengo jogou com o Grêmio no Maracanã, ainda nessa campanha aí, na busca pelo segundo título, para 6 mil pessoas. Então, Flamengo e Grêmio no Maracanã. Libertadores, tudo bem, a Libertadores não era o principal torneio, mas 6 mil pessoas no Maracanã para um jogo importante.
E então, a praia já ficava no mesmo lugar,
já o Maracanã ficava no mesmo lugar. Então, sendo que, o que eu acho mais importante de destacar é, hoje a gente tem mais desculpas, digamos, porque hoje a gente tem uma questão que a gente sempre fala aqui de elitização de preço de ingresso, os clubes forçam o torcedor a se associar e virar sócio torcedor e tudo mais, que você é uma discussão.
Outras naquela época não tinha. De acompanhar a partida, tem
violência também.
Você tem muito mais. Naquela época existia muito mais ingressos populares, tal, e mesmo assim não lotava. Então, uma das discussões que eu levanto, e eu não tenho resposta para isso, é só uma. Eu levanto essa discussão. O fato que eu coloco é: sempre teve público baixo e a média sempre foi baixa. A questão é que a gente tem que pensar é por que que acontece isso. E eu acho que tem um fator cultural muito forte. A gente gosta de time que tá ganhando. Porque quantas vezes vocês aqui, de todos os times, todos os torcedores, você já ouviu isso ou na arquibancada ou entre amigos, que é: eu não vou pagar para ver esse time horroroso aí. E a gente não paga para ver o time horroroso, a gente paga para ver o time, porque é o nosso time. Você não é cliente, né? Você não paga, você não pode trocar de time porque seu time tá ruim, né? Então...
A fidelidade com certeza pega. Inclusive, tem um amigo de Santos que ele sempre falou isso. Ah, falam que a Vila tá vazia, mas em Santos você decide no jogo 2h15, 2h30 da tarde. Não tem essa de no sábado você... vou encontrar meu amigo no metrô. Você tá lá, de repente você vai, assim. 1h15, 1h20 você decide ir. Isso já tem alguns anos, claro que hoje já tem sócio torcedor por lá também, já tem o cara que já tem ingresso segurado para todo jogo, mas acho que vem muito disso, né, o presidente do Bahia falou isso na nova Fonte Nova, né, não adianta, em Salvador o cara decide ir no dia, então acho que a coisa da fidelidade deturpa esses números mesmo, né, como eu brinquei aqui, eu não acho que 30 mil pessoas decidiam ir no dia ver o Ademir da Guia, vê o Marcos, vê o Edmundo, e eles vão agora no Palmeiras e Capivariano. Tá dando 30 mil. Por quê, né? Muito maluco mesmo.
E eu quero só mandar um abraço também, registrar o meu respeito aos tiozinhos que jogaram bola e falam que, não, porque o Maracanã com 100 mil jogadores, talvez nunca pegaram o Maracanã nem com 50 mil, né? Mas deixa os velhinhos mentir um pouco, né?
Deixa eles. Certa vez o PVC fez o balanço de quantos jogos passaram de 100 mil. E eram muito menos do que a gente imagina.
Não passam de 100. Na história, se não me engano, acho que não passam de 100.
O que já é muita coisa, né? Porque 100, então todos seus amigos já foram em um. E já basta, né? Ser todo domingo também.
E só problematizando um pouco as médias também, né? No campeonato dos anos 80, claro, elas são maiores do que atualmente. Mas também tinha uma questão, né, dos campeonatos brasileiros nessa época serem muito inchados, né? E tinham times de cidades muito pequenas.
Como era o Tiradentes mesmo, que era do Piauí.
Do interior do Piauí. Então, essa média, eu acho que se a gente analisasse talvez os 12 clubes grandes do Campeonato Brasileiro, até fosse um pouco maior, né? Então, eu acho que tem um pouco essa questão também, mas claro, é um bom indicativo também.
Vamos de campeonato brasileiro, que Felipe Lobo chamou na pauta de brasileiraço, aço, aço.
Essa é uma referência. Há muito tempo, a gente fazia a newsletter da Trivela, que tinha uns personagens. E os personagens eram... Era como se fosse a redação da Trivela, mas eram personagens lá, criados. E eles chamavam o brasileirão de brasileiraço, que era uma... ironia aí com o brasileirão, né? Então era brasileiraço, né? Mais do que brasileiraço.
É o superlativo dos superlativos.
Os ouvintes e leitores que são mais antigos aí talvez lembrem dessa época aí.
A essa altura você já viu os cavalinhos, né? Então você já sabe que o Palmeiras está em primeiraço, aço, aço, garantido na Libertadores de forma direta. E agora são três times brigando por essas duas vagas: Santos, Flamengo e Atlético Mineiro. Leandro, vou começar com uma pergunta diferente. Quem é o melhor jogador desses que tá jogando por esses quatro clubes? Quem é o cara da parte de cima da tabela?
Você quer o melhor de todos?
O melhor jogador dos quatro clubes.
O melhor jogador do Campeonato Brasileiro, pra mim, aí talvez lance uma polêmica, mas o melhor jogador do Campeonato pra mim é o Mina. É raro um zagueiro ser, mas o Mina consertou o único ponto que o Palmeiras tinha de vulnerável, melhorou o desempenho do Jean, do Zé Roberto, o time pode escolher jogar com um volante, com dois volantes, com nenhum volante às vezes,
Banca a marcação do Cuca, que é de caça, né? O Cuca marca. Ele é homem.
E ele e o Vitor Hugo formam uma dupla muito boa, né? Porque o Vitor Hugo também é muito rápido. Os dois são zagueiros rápidos e altos, né?
Pra mim é o jogador do campeonato. E pra continuar sendo defensivo do Atlético Mineiro, eu tô gostando muito do Leandro Donizete. Cresceu. É, acho que é um jogador que sustenta essa loucura que o Atlético Mineiro ele consegue sustentar legal.
Eu acho mais uma aberração ou menos, o Rafael Carioca tá no banco pra ele, mas...
É que ele tá jogando bem, né? Fazer o quê? Mas talvez a lesão no Rafael Carioca fez ele dar uns passos pra trás, eu também acho. Acho que caberia os dois.
Na verdade, quem tomou a posição do Rafael Carioca foi o Urso, né?
O Urso, que ele usa o Donizete pra poder soltar os caras da frente.
Era Donizete e Rafael Carioca no começo do campeonato. Rafael Carioca, depois que voltou da seleção, deu uma caída.
Deu uma caidinha. Mas seguimos, então. Começando com Palmeiras e Inter, pra começar, então, com o seu escolhido destaque do campeonato. Enfim, tem muitos assuntos, né? Atravessando esse Palmeiras. Dá para falar do que está acontecendo no estádio do Palmeiras, uma comunhão de torcida e time, indo no fim do jogo, ida ao CT no sábado, tomada das ruas, comprando briga com polícia, com imprensa, a torcida definitivamente jogando junto, fazendo o que de uma torcida se espera, enquanto o Palmeiras, enquanto líder, faz parte também de um campeonato que não é um campeonato de grandes exibições, grandes jogos, grandes... não tem aquele jogo que você fala, pô, botou na roda, né? Que jogo legal de assistir para quem não torce. Que você fala nesse meio dessa bagunça entre o clima que o Palmeiras consegue criar, principalmente quando joga em casa, e esse campeonato que para muita gente não é um baita de um campeonato.
Você tem razão, tipo, do Palmeiras, por contingências de decisões do treinador, que é um motivador, que gosta de ter... Ele gosta de ver até o fotógrafo do time pilhado, né? Ele gosta de ter aquela coisa de vestiário, de concentração, aquela coisa pulsante. Essa é uma explicação para esse Palmeiras, mas transborda isso, extrapola isso, né? O Palmeiras não consegue ter uma esquina em paz, né? Isso não passa pelo elenco, não passa pelo Cuca, pelo Mina, pelo Dudu, por ninguém. Passa pelo Paulo Nobre, que apoia naturalmente o que está acontecendo ao redor do estádio do Palmeiras, mas o que eu quero dizer
Inclusive há quem diga que é arquitetado por ele, não só ele apoia, né?
Exato. Agora, haja pauta, né? Realmente, o Palmeiras está com muita pauta. E nesse sentido é bom que o Cuca está pilhando o time para ganhar jogo. E o Vanderlei Luxemburgo, que a gente... tá vendo aí se expor na televisão mais do que devia, inclusive, na minha modesta opinião, quem sou eu para falar quantas vezes ele tem que aparecer na TV, mas ele tá aparecendo até um pouco a Dercy Gonçalves e ninguém mais dá ouvido para ele, quando ele, na verdade, ele tem que ser ouvido sim, né? É o Vanderlei Luxemburgo.
Olha, até para fazer uma propaganda aqui, o Bruno Formiga, do Esporte Interativo, tem um canal que chama Polêmicas Vazias, e ele até criou uma polêmica, porque ele falou sobre Tite e Vanderlei Luxemburgo, e ele diz... hoje o Vanderlei Luxemburgo virou piada, mas o Luxemburgo, se a carreira do Tite acabasse agora, o Vanderlei teria feito bem mais do que o Tite.
Sim.
E isso entra um pouco nisso que você falou. Parece que ele é só piada e ele não é. Ele é o maior técnico que eu vi brasileiro na minha vida.
Estão puxando muito pra caricatura, assim. E ele falou recentemente sobre o Palmeiras, o que eu acho é assim, definição simples, até realmente simplória, mas eu acho que é perfeito. O Tite, o Cuca montou o time para ganhar campeonato. O Palmeiras ganhou ontem no Internacional de 1-0 sem a menor vergonha. E sem tomar um chute a gol. A única
sem
bola
tomar susto,
gol foi por cima. Assim, não tá razoável. É claro, vai ser campeão brasileiro, a torcida vai festejar, depois vai relaxar, vai entrar de férias. 22 anos de espera. Beleza, campeão. Ótimo. Dá para o torcedor sustentar e bancar um futebol que é tão rústico, assim, tão pautado só na vitória, quando essa vitória não vier? Acho difícil. Dá para ganhar três? Ganhar campeonato sempre é bom. O Muricy ganhou 3 vezes com o São Paulo, jogando mais ou menos o mesmo futebol, e não tinha São Paulino triste da vida. Mas é claro que quando o Muricy caiu, depois de ser tricampeão nacional, se discutia o jeito do São Paulo jogar. Porque vai minando. Você gosta de ganhar, o torcedor gosta de ganhar, mas também gosta de sair do estádio com uma sensação de fantasia, com a sensação de que viu alguma coisa ali diferente, de que viu uma... Pô, que viu que tinha trabalho ali, que tinha uma... trabalho, claro que tem, mas trabalho artístico, que tinha alguma coisa diferente, uma linha de raciocínio ali que nem o torcedor conseguiu captar. Isso o Palmeiras não tem, não vai ter, não é, muito menos agora que vai ter. E eu acho que o grande mérito do Palmeiras está em não ter vergonha disso. É, e aí é o paradoxo, né? Porque no Brasil, do 7-1, da discussão sobre o nível do futebol que é urgente mesmo, pega mal, né? Um time não ter vergonha de jogar um futebol absolutamente rústico para ganhar de 1-0 do Inter que não...
Agora, joga porque, até jogando para Lobo e Matias, joga assim porque quer ou porque também... Porque se você começa a pensar motivos, você fala, pô, muita fila, estádio cheio, pressão, campo molhado, Inter é time grande. Você começa a achar mil motivos para você entender que, lógico, não é jogo para 5-0, não é. Mas joga assim porque quer também.
Porque quer também, e acho que porque o 10 não rendeu o que tinha que render, o centroavante Barros, que era a opção para mudar um jogo como centroavante, não rendeu o que tinha que render, você começa a ver os seus reservas não substituindo como tinha que substituir, o Arouca, que era o volante mais moderno do mundo, não consegue mais jogar. Aí você vai...
Impressionante, aliás, né? Faz tempo que ele nem entra em campo, né?
Aí você dá um jeito. Você dá um jeito. Agora, se as peças todas do Palmeiras estão funcionando... Eu acho que o Palmeiras consegue jogar melhor. Vai chegar o meia que não sei o quê, o atacante mais rápido da história do Nordeste, né? O pacotão do Mato. O Mato vai trazer 15 jogadores pro ano que vem.
Uns três não vão nem estrear.
Exato. Se todos os reforços... Todos não, mas se os reforços forem o que o banco do Cuca hoje não está sendo, aí a gente pode... Aí eu concordo com você. Aí, peraí, né? Não tá jogando assim porque está... Porque não consegue jogar de outro jeito. Porque quer. Hoje eu acho que não joga porque não consegue ser de outro jeito.
Eu pegando um pouco do que você falou sobre o Mina, né? Do Mina ser o grande destaque, né? Do Palmeiras, até por ter resolvido a defesa do clube, que estava sendo o calcanhar de Aquiles no Palmeiras, né? Nas últimas 3 participações no Campeonato Brasileiro, tomou mais de 50 gols, né? 51 ano passado, 54 em 2012, quando foi rebaixado, e 59 em 2014, quando brigou com o rebaixamento.
Foi rebaixado, mas não caiu. Não matematicamente.
Mas... eu acho que tem que valorizar isso, né, no trabalho do Cuca, assim como também o Muricy, né? Porque aqui no Brasil também, quando um treinador resolve o setor defensivo, que muitas vezes é o que perde o jogo, não é a falta de produtividade no ataque, mas é as
panes
na defesa. Né? Então eu acho que tem que valorizar isso também. O Cuca está fazendo um ótimo trabalho defensivo no Palmeiras e até recuperando algumas peças como o Zé Roberto, que volta e meia cumpre um importante papel na defesa, organizando
o
time.
É o mais perfeito cumpridor do Brasil, né? O Sim. Zé Roberto, ele... Sabe aquela coisa da ginástica, do salto ornamental, né? Você escolhe teu salto e a partir dele... Então o Zé Roberto salta...
Nível de dificuldade.
Ele salta pra nota 6 e ele cai bem e é 6. Pronto, não vai dar uma meia lua.
Eu destacaria desse time do Cuca, uma das coisas que a gente vai... Até dá pra aproveitar pra citar um treinador que tem um estilo muito parecido com o do Cuca e foi muito criticado pelos mesmos motivos do Cuca no mesmo time, que é o Leverkusen. Leverkusen no Atlético Mineiro teve um problema muito sério em 2014, 2015, que foram os anos que ele trabalhou lá, de o time não ter uma defesa confiável. Em 2015, perdeu o título e perdeu a disputa pelo título na reta final, porque era um time que tomava muito gol. Então, era um time com ataque bastante bom e que perdia muitos jogos, ou perdia pontos às vezes, porque a defesa não era segura, não oferecia segurança. E esse era um problema do time do Cuca também, no Atlético Mineiro. Aquele time que ganhou em 2013 a Libertadores, ganhou sofrendo mais do que...
Aquilo não existe, você tomar 2-0 todo jogo fora de casa...
Ganhou, assim, sofrendo demais, não era pra sofrer tanto. É um pouco essa... E eu acho que essa crítica... O Cuca trouxe para o Palmeiras. Nesse sentido, eu acho que ele evoluiu. Porque eu imagino que ele tenha pensado nisso também. Aquele time do Atlético, daquele jeito, não ganharia o Campeonato Brasileiro como não ganhou. Não passou nem perto de ganhar. Porque aquele time não era seguro. Você ir jogar fora de casa contra um time como o Olímpia, que embora seja um time de muita tradição, muita camisa, muita história na Libertadores, era um time tecnicamente...
Era uma baba?
Não, era um time tecnicamente muito pior que o Atlético.
Sim, sem dúvida.
O Atlético, eu não digo que tinha que chegar lá em Assunção, no Defensores del Chaco, que talvez seja um dos estados mais difíceis de jogar na América do Sul, e você chegar lá e dar passeio, não é isso. Mas assim, tomar 2-0 para tomar um sufoco que tomou aqui, não era para isso também. Então, acho que essa crítica o Cuca trouxe pro Palmeiras e entendeu que ele precisava mexer na defesa, precisava ter uma defesa segura. Acho que o Palmeiras pode jogar muito mais do que joga hoje. E até com esses jogadores mesmo. Só que também tem uma questão de, assim, precisava corrigir esse defeito para ser um time competitivo. O Cuca sabia disso. Se não tiver um time seguro na defesa, com um jogo com 38 rodadas, você não ganha um campeonato. Isso, assim, é você pegar a história. Quantos times foram campeões dos pontos corridos tomando gol a rodo? Aquela história de, não tem problema tomar 4 gols se você fizer 5. Num campeonato de pontos corridos, não dá, porque vai ter jogo que você vai tomar 3 e não vai conseguir fazer 4.
Aliás, pauta pros mitos da Trivela, né? O time do Pelé fazia 8 e tomava 7.
É uma mentira.
Teve um 7-6, né?
É uma mentira.
E tinha o Mauro na defesa.
Isso não existe.
Os melhores zagueiros e volantes jogavam lá.
Isso não existe. Time que toma muito gol repetidamente, claro, ele não consegue ter consistência. Isso é notável, porque vai ter um dia que as soluções ofensivas não vão funcionar. E eu acho que isso aconteceu um pouco com o Palmeiras.
Bastante.
O primeiro turno do Palmeiras, o Palmeiras tinha muitas soluções ofensivas mesmo, que eu estou dizendo. O Palmeiras conseguiu vencer jogos criando muitas chances. Nessa reta final, acho que até porque o time não tinha tantas soluções diferentes, e entra um pouco nisso que o Leandro falou sobre as soluções do banco não renderem, que, por exemplo, o Eric, se esperava muito mais do Eric do que ele fez. Ele fez um gol importante no primeiro turno contra o Inter, até foi exatamente há um turno atrás, mas se esperava mais desse time, do Barrios, de outros jogadores ali, tanto que o Moisés, que chegou para ser uma opção, ele não chegou para ser 10 e faixa, ele chegou para ser uma opção no elenco, ele virou um jogador imprescindível, porque a Arouca não rendeu, porque o Gabriel Volante perdeu espaço. Então, quer dizer, o Cuca foi encontrando soluções ali. E às vezes você não perder pontos já é alguma coisa. Agora, eu concordo com você também que, assim, o ano que vem, passado esse título, tirando esse peso gigante, que ele até usou uma metáfora que eu achei interessante, que é um caminhão de brita das costas, né?
É brincadeira.
Um caminhão de brita. Se o Palmeiras, ano que vem, sem o peso dos 22 anos sem título e tudo mais, joga esse futebol o ano que vem, na Libertadores, por exemplo, não é suficiente. Não é suficiente não só porque talvez não ganhe, mas não é suficiente porque a torcida vai falar, não, mas peraí, com tudo isso aí de jogador, tem que jogar mais.
Pra mim, né? Pra mim, a grande questão é que é mais na marra do que dava pra ser. Você tava no estádio, Leandro, o Cuca sai do jogo e fala com a Globo ainda antes de descer o túnel, hoje era um jogo de gauchão. Eu fiquei espantado com aquilo, pô. Não, sei lá, não acho que, contratou 30 jogadores pra sair com tudo que o campeonato envolve, né? Claro, o cara tá numa adrenalina ali, mas não acho que precisava preparar o time pra um jogo de gauchão contra um dos piores times do Internacional da história.
Só ia dizer, jogo brigado, como todo mundo falou, né, na saída dos jogadores do Atlético, do Inter e do Palmeiras, falaram, foi um jogo muito brigado, muito difícil, blá, blá. Jogo brigado é bom pro time que é pior, né? Tipo, se meu time vai jogar contra o seu é pior, eu quero jogo brigado. Quanto mais brigado, melhor.
Claro.
Porque se seu time é melhor e eu deixar o jogo brigado, você não vai jogar. Então acho que a ideia, um time como o Inter vem jogar, ele quer o jogo brigado. O time de Celso Rotti tá brigando pra não cair. Ele quer
que seja ótimo. Brigado. O Internacional fez um jogo equilibrado exatamente por isso, né?
Mas é isso. O time que não quer que seja brigado é o time que é melhor, porque o time que é melhor você quer se impor na técnica, não na briga, né? Na briga você iguala pouco.
E no papel do Inter ele tá de franco atirador, porque você tá jogando com o líder do campeonato de visitante, a derrota já é um resultado esperado. Então qualquer coisa que saia disso, e justamente trazendo instabilidade pro time mandante, vai ser um bom resultado. Mas no caso do Inter, acabou. O Cleiton Xavier acabou interrompendo muito cedo esse plano de jogo.
E aqui pode falar, tem um rabo, né? Então é largo, né, o Cleiton Xavier? Ele é porque assim. Não...
Ele é largo, é bom.
Ele não é nem pra ele estar no pôster. Ele não é o 11. Ele não é o 11. Se alguém for fazer o de time de botão do Palmeiras, ele não tá no 1 a 11.
Daqui a 20 anos, vocês estão fazendo meu time de botão do Palmeiras.
Tem 2-1-0 aí que é, né, contra o Corinthians e contra o Inter agora.
E o gol imortal dele, que faz ele estar no time até hoje, que foi o que ele fez em 2009.
Tá fazendo 20 anos hoje?
Ele fez o gol.
O Leandro já falou desse gol, acho que em quase todos os podcasts.
Talvez o gol mais festejado do Palmeiras.
Foi o gol mais importante da vida dele, né?
Levando em conta que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil no pênalti, foi um gol muito comemorado, muito importante.
Sim.
Mas o Cleiton Xavier jogou muito mal aquele jogo. Como veio jogando mal o campeonato inteiro, então é curioso.
Como foi discretíssimo ontem também, né?
Como ele sai da coadjuvância pro protagonismo em lance fortuito.
Num toque.
Eu só quero deixar uma lembra pra gente terminar de Palmeiras.
Tem que terminar.
Que o Palmeiras em 73, a segunda academia, o timaço, Ademir da Guia, Dudu, Leivinha, César,
Dudu
Meio,
é o Busto, né?
Que ganhou o Busto.
Eu tenho uma sobre o Busto.
O time jogou 40 jogos e tomou 13 gols. E os relatos mostram que muitas vezes o Palmeiras fez jogo de 1-0 e acreditou no Luiz Pereira. Falou, ó, agora passa o Luiz Pereira aí. Não é o Ademir da Guia que desfilou por 90 minutos em campo e flutuava. Não, era um Palmeiras ganhando um jogo de maneira equilibrada, o placar mínimo na conta do chá e manda pro Luiz Pereira, vamos ver quem passa dele. Muitas vezes foi assim.
Se o Dudu atual um dia virar Busto, o que que faz? Porque ele não tem apelido, né?
Vai ser o
Dudu virou Busto.
Vai ser Dudu segundo.
E aí ferrou, né?
E aí, em algarismo,
a gente tem uma chance real de ter dois Bustos pra dois Dudus.
Dudu.
Eu acho que é a grande chance de dar um apelido logo pro Dudu.
Mas não tem uma questão do estatuto também, que só pode ganhar Busto no Palmeiras?
Mas tá caindo, né?
Não, mas no Palmeiras...
Quem só defendeu o clube...
Pois acharam o estatuto.
No Palmeiras, estatuto não vale muita coisa, não.
O estatuto eu ia fazer uma piada, não ia pegar muito bem.
Só pra dizer que eu pesquisei também por causa de um jogador do Juventus que eu fiquei pesquisando, enfim, para um trabalho, e peguei o Campeonato Paulista de 68 e eu li muitos relatos de jogos do Palmeiras, que era um grande Palmeiras, era o grande concorrente ainda, né, do Santos principalmente, mas os relatos, o que eu acho curioso é que muitos dos relatos, quando o Palmeiras teve alguns jogos com o Juventus que foram bem duros pro Palmeiras no Pacaembu, o Juventus mandava jogos no Pacaembu, não mandava. Já naquela época não mandava jogos contra time grande na Javari. E vários relatos dizem que o Ademir da Guia é um jogador muito lento para jogar. Isso, 68. Relatos de Estadão, Folha. Ademir da Guia é um jogador muito lento pro futebol atual.
Já soprava.
O futebol atual exige um jogador que se tenha mais velocidade. Aí vários relatos que o Dudu carregava o Ademir da Guia nas costas. E é engraçado, porque eu pesquisei isso, eu falei com alguns parentes meus palmeirenses, é engraçado porque eu, acompanhando futebol como adolescente, eu lembro muito dos relatos do Alex, né? Muito se falava isso do Alex, é um jogador muito lento pro futebol atual, né? Você vê que a gente não muda muito, né? A gente é imprensa esportiva, às vezes a gente não é
torcedor
muito criativo.
É, o falso lento e o
torcedor também.
Hoje tem o falso rápido, né? Tá cheio de pontinha, né? Que,
pontinha,
né,
rápida, habilidade.
Faz um, que vai disparar e não passa.
Faz um 100 metros quase no Bolt, mas não, né? Deu um escanteio. Aliás, tá jogando o Douglas, joga muito, ainda
e
que
Diego
o
Souza também.
Que o jogador
Diego Souza também.
O jogador Lux Collor da rodada é o Marinho, né? Que,
nossa,
né, trouxe o Paulo André, trouxe de novo. Ai. Nossa, que caixa fez o Marinho. Eu adoro Boaço. Quando tem três contra um. Quando tem três contra um e o cara é fominha, já é o gol da rodada. Eu sempre curto.
Só que se perder,
gol,
né?
Mas não perde, o Marinho é muito monstro. Santos virou o segundo colocado. Tudo leva a crer, principalmente pela derrota do Galo nessa rodada. E por esse Flamengo que pelo menos não pontua como pontuava, que é o time mais capaz de tirar o título do Palmeiras, tem vantagem no critério de desempate, portanto precisa tirar duas vitórias, né? Poderia ganhar quatro, torcer para o Palmeiras perder duas, para ainda conseguir ser campeão. Que tal o Santos, Lobo, que... Assisti Ponte Preta e Santos, um senhor segundo tempo do Santos,
Faltou respeito.
Imposição. Né? Faltou respeito com a camisa degradê, né? Imposição.
Camisa horrorosa.
Né? Sacada do técnico. É, Dorival tira
mexeu
um zagueiro.
Muito bem, né?
Tira um zagueiro, coloca o Yuri, que é aquele zagueiro volante do Aldax. Joga com um zagueiro só, tira volante, bota meia. O Santos é um ótimo segundo tempo. E pra mim, queria jogar essa pergunta pra você. Dos quatro, é o time mais coletivo, é o que menos depende de alguém estar inspirado, de alguém meter uma bola, de alguém fazer um lance característico. É, por exemplo, não jogou o Lucas Lima e o time flui da mesma maneira.
Até porque não tá jogando o Lucas Lima, nem quando ele tá jogando, né?
Pois é, não tá jogando grandes coisas e acho que é o time que tem mais fluência de jogo, independente de quem tá jogando.
Até tem uns amigos santistas que chamam ele, ironicamente, de ex-camisa 20. Que agora, desde que o Gabriel saiu, ele assumiu a 10, né?
Aí.
Mas é o ex-camisa 20. Então, acho que o Santos depende menos de individualidades, como o Atlético Mineiro, por exemplo, justamente porque ele não as tem, né?
É.
É, você vai depender do Ricardo Oliveira, por exemplo? Não, é muito complicado, né? Porque ele é um jogador muito bom ali dentro da área, mas não é um jogador que vai buscar o jogo e vai decidir ali vindo para trás. Então, você depende... O Santos depende menos dessas individualidades porque eu acho que ele não tem também, né? Então, o Dorival teve que achar soluções. Por exemplo, ele não podia depender do Gabigol porque o Gabigol ficou fora muitos jogos, né? Então, ele trouxe o Vitor Bueno pro time. O Vitor Bueno se tornou destaque do time. É, ele trouxe o Jean Mota, entrou no time fazendo bem a função. É, então, quer dizer, acho que o Dorival teve que criar um time que não dependesse dos seus jogadores, mesmo do Lucas Lima. Porque se ele dependesse, na hora que esses jogadores ficassem fora, e ficaram muitas rodadas fora, né? Tanto o Lucas Lima, o Zeca na Seleção Olímpica, Thiago Maia na Seleção Olímpica, Gabigol. Se o time dependesse das individualidades, como é o Atlético depende 100% das individualidades... esse time tinha degringolado.
Não tava com 6 pontos abaixo.
Ele tinha degringolado, porque ele não teria essa capacidade. Então, acho que o grande mérito do Dorival é justamente isso. É o time que tem mais jogo coletivo. Acho que também, assim, agora eu ouvi já essa discussão de o Santos joga muito melhor que o Palmeiras. Tudo bem, jogou alguns jogos, pegando os últimos 10 jogos, por exemplo, os últimos 10 de fato, talvez a média do Santos seja melhor. Mas entre os últimos 30 e poucos jogos,
pois é,
não jogou melhor que o Palmeiras. Então, acho que é exatamente como na discussão que houve com o Flamengo e até com o Atlético em algum momento, a questão não é quem está jogando melhor agora. Porque o campeonato não é de 5 em 5 rodadas você tem título.
Isso é muito próprio dos pontos corridos, né? Que é querer criar duelos, né? Tem disso, né? Cada mês tem um candidato, né?
Pois é.
E ano passado isso ficou evidente... Nós também, né, o tempo todo criando o embate Corinthians e Galo, que nunca aconteceu,
nunca,
né? O Corinthians
aconteceu,
foi lá no Horto, atropelou o
Galo,
Atlético.
Tá sempre, assim como o Flamengo esse ano, ficou parecendo que assim, vamos pegar, e na verdade não chegou a ter
teve o jogo aqui contra o Palmeiras, que se ganha poderia, mas também depois daquele empate não chegou a empatar em pontos, por exemplo.
E é justamente o grande defeito do Flamengo, né, pra, adiantando um pouco, mas enfim. O Flamengo não ganha grandes jogos, né? Empatou com o Botafogo, que é um adversário hoje, neste momento do campeonato, difícil, da parte de cima. E dos adversários da parte de cima, o Flamengo não ganha. Não, assim, é um time... Como você pode esperar que esse time seja campeão? E eu não acho o time ruim. Eu já vi torcedor do Flamengo também. Esse time horroroso. Bandeira de Melo tá de brincadeira.
Treinador mexe mal. É o mesmo time que arrancou,
pelo amor de Deus,
né?
Assim, ele dava um cheirinho até 5 rodadas atrás. Então... Não é que o time é ruim, mas assim, eu acho que o time esgotou suas soluções também, né? Uma hora, Fernandinho de um lado e Gabriel do outro não vai dar certo. Às vezes não são jogadores espetaculares. O Diego, por exemplo, jogou muito bem de novo, mas ele...
Nossa, mas
não
joga
resolve
muito
sozinho.
Mesmo, né?
Joga muita bola.
É brincadeira.
Ele a gente, antes do programa, falava do Robinho, né? Ele e o Robinho, que são dois da mesma faixa etária, né? O Diego é de 85, o Robinho de 84, são dois jogadores que, assim, hoje, ali na com casa de 30 anos, 30, o Robinho 32, são dois jogadores que são absolutamente decisivos, né? Monstruosos nos seus times, né? O Robinho pro Atlético, que até fez falta, começou no banco lá o jogo contra o Curitiba e fez uma falta desgraçada pro time,
né?
Tá
louco o treinador, né?
Tá louco, é.
Tem cabimento, né?
E deixou o Fred no banco, né?
Falta 5 jogos pra acabar o ano.
O homem não jogou no meio da semana.
É, e vai ter, ele vai ter um descanso de quase 10 dias.
Não, tá louco. É data FIFA, o cara vai com um Robinho no banco. Então, agora, o que me chama a atenção do Diego... Assistir Flamengo e Botafogo, o Leandro falava, o Palmeiras não tem vergonha de fazer um jogo do jeito que faz. O Botafogo é outro que entra com uma proposta e mantém por 95 minutos, né? Uma rigidez, assim, não tem um cara que escapa ali da linha, que dá um bote no goleiro. Não, o Botafogo jogou para marcar o Flamengo.
E a estratégia funcionou, né? Porque marcou, teve mais chance de gol que o Flamengo.
Marcou tranquilamente, né? Não fez o gol no final porque a bola caiu no pimpão. Talvez se tivesse caído em algum jogador que tivesse mais tranquilo ali, achei que ele foi... Errou na finalização, foi um pouco afobado ali, não estava com o corpo bem posicionado e tal. Podia ter feito o gol e ganhado o jogo. E o Botafogo, muito está se falando, né? Não vou dizer aqui que ninguém fala do Botafogo, porque está se falando muito do Botafogo, mas... É legal ver também um time quando chega lá em cima com um jogo bem desenhadinho, né? Se a gente está... Falando um pouco, né, de que o
jogo coletivo,
Palmeiras,
né,
podia ter mais ideias de jogo, né? O Botafogo tem, faz fora, em casa, contra grande, contra pequeno, né? Joga numa regularidade, assim, numa linearidade impressionante. Para mim, das grandes histórias.
Ia deixar o Jair Ventura trabalhar, né? Porque foi esse voto de confiança que deram para ele, não... numa situação também que não estava no controle do Botafogo, né? Já que o Ricardo Gomes, que optou por sair, e pintava-se, né, um cenário muito ruim para o Botafogo, mas através, eu acho que desse pacto, né? E daí pode falar realmente que foi um pacto, porque isso muito se falou também de Internacional e Figueirense, né, com a chegada de novos treinadores, mas alguém que já estava no elenco e tirar isso dos jogadores é ponto positivo para o Jair Ventura, que é a revelação do campeonato.
Me recuso.
Você se recusa?
Então, me recuso a chamar o Jair Ventura de Jair Ventura. É Jair, filho do Jair. Pô.
Mas é que vai chamar o quê? Jairzinho?
Jair do Jair, né?
Jair
do Jair.
Jairzinho Júnior?
Jair, filho do Jair.
Jairzinho Júnior. Que coisa, né?
Futebol. Jair filho. É que ele não tem filho no nome, né?
Futebol e a lata, né? A lata do pai.
Nossa, é mesmo. É igualzinho.
Que loucura.
Futebol,
né?
Não dá mais espaço pra filho que tem o mesmo nome do pai. Pô. Não tem mais o... Nelsinho, filho do Nelsinho.
Aliás, Eduardo Batista falou ontem, né, que o pai dele acabou com a carreira dele. Fez 3 jogos com 17 anos, o Nelsinho falou, não dá.
Falou que ele foi ver, né, 3 jogos. Falou, primeiro joguei mal, o segundo fui expulso, o terceiro fui expulso, aí falou, vai estudar.
A gente ainda tem que falar de rebaixamento, tempo urge. Vamos falar de São Paulo e Corinthians. Várias histórias desse jogo, né? Lobo, Matias, queria... começar a conversa por uma, que é a tal história do vai queimar os garotos, né? Sempre que alguém fala, tem que tomar cuidado pra não queimar os garotos, os moleques estão voando, né?
Pois é.
Os dois meninos do São Paulo, jogando aberto, indo pra cima, com confiança, e aí, claro, time sai na frente num clássico, aí você tem mais confiança ainda pra cortar pra dentro, pra levar no fundo, pra bater de fora da área. Cueva, obviamente, é o grande personagem do jogo. Até ouvi um repórter dando uma cutucada, dizendo que Ganso nunca fez um jogo desse.
Mentira.
Também, talvez nunca fez um 4-0 num clássico desse, claro. Sim, mas ele decidiu o jogo, ganhou o jogo
Ganso
também.
Fez muito pelo São Paulo.
Agora, o que vocês acham dessa coisa dos garotos? Tem que contratar errado, tem que fazer um monte de besteira no elenco pra, no limite, faltando um mês, quando tudo foi pro brejo, aí apostar, né? Por que não? Por que no começo do campeonato, onde estavam eles seis meses atrás?
Eu concordo em relação ao David Neres. E até o caso dele é diferente do Luiz Araújo, porque ele apresentava uma lesão crônica, né? Ele tem uma lesão crônica no ombro, que até manteve ele afastado muito tempo da base do São Paulo.
Esse ano ele ficou uns bons meses afastado.
E voltou a jogar 2 meses atrás, justamente chamou a atenção do Ricardo Gomes num 5-0 no Corinthians, pelo Paulista da categoria, né? Jogado na Arena Barueri. Já o Luiz Inácio teve mais oportunidade, muito mais oportunidade. Eu acho que fazia tempo que o São Paulo não insistia tanto num garoto da base. E até ele ganhou espaço por conta da lesão de outro destaque que estava vindo de Cotia, que é o Lucas Fernandes. mas eu acho que o David Neres está mais pronto para o profissional do que o Luiz Araújo, né? E até os dois lances do jogo provam isso, né? O Luiz Araújo, quando o jogo estava 1-0 ainda para o São Paulo, ele dá um recuo temerário para o Rodrigo Caio, que podia ter gerado um contra-ataque para o Corinthians, enquanto que o David Neres, quando o jogo também estava 1-0 para o São Paulo, ele teve a frieza de receber uma bela assistência do Cueva, tirar do marcador e do goleiro e tocar no canto oposto.
Você acha que na peneira lá em Cotia, Matias, quando o cara fala, qual é o seu nome? Luiz. Luiz de quê? Porque não pode ter um nome só, né?
Não, o São Paulo faz um tempo já que adotou essa medida, né, do nome composto, porque diz que é mais fácil.
Essa frase é para os anais, né? São Paulo adotou a medida do nome composto.
Que diz, isso começou no Inter, na verdade, até por uma questão do jogador comunitário, né? Muitos jogadores do Inter vinham das colônias italianas e alemãs do Rio Grande do Sul. O São Paulo copiou isso. Então, você pega o David Neres, que já no logo depois do clássico já mandou um bagulho é louco no Instagram. Não pode ser David Neres. Tem que arrumar um apelido pra esse menino.
Aliás, tem que ver se é David Neres ou Davi, né? Nunca vi alguém perguntar pra ele também.
Começaram a chamar de David, né? Eu sempre me referi a Davi.
Agora, isso até amenizou um pouco, porque até teve aquela contratação que veio do interior, o Caramelo, que até se fala, não vai ser Caramelo, e no fim foi Caramelo, né?
Bom jogador, hein?
Porque apelido quando é bom, porque você...
Não, e outro que não tá usando nome composto, e ele não quer usar, é o Pedro, né? O centroavante, que...
Então, até... ele tá destoando, eu tô com dificuldade de ver o ataque. Tem o Pedro lá,
fala, porque só Pedro. Pedro chamam, alguns começam, quando ele subiu, chamavam de Pedro Bortoluso, mas não dá, né?
Pode ser Bertô.
Não, porque até quando você ouve esse nome, você tá achando que você tá falando do seu gerente, né, do banco. É o Pedro Bortoluso, é meu gerente lá no assustador. Banco. Então, e ele usa só Pedro na camisa e ele só quer ser chamado de Pedro. Pedro, porque Pedro é o nome dele. E não tem por que usar, não tem outro Pedro. Porque no caso do Rodrigo Caio ainda tem esse problema, porque ele subiu na época que ainda tava o outro Rodrigo, que tá no Vasco agora, né?
Ele que não tem sobrenome, é só Rodrigo.
Então, e aí era Rodrigo, e aí virou Rodrigo Caio, o que é um nome até meio feio, né? Assim, mas... assim, pra não usar um termo...
Meio feio, né? Perfeito. Eu continuo com o desafio aí, sobrenomes, né? O que que acontece com o nome do Dudu, se o Dudu virar também
um dia... E o Dudu original que não era nem Eduardo.
Olegário, né?
Olegário
Tolói.
Pois é.
A gente tem que correr, são poucos, 4, 5 minutos, falar de rebaixamento. Coritiba quase livre, 42. Sport, 40, tá ganhando do Grêmio, pra quem ouve ao vivo. Nesse
golaço
momento,
do Diego Souza.
Golaçaço do Diego Souza. Tem
que
40.
Jogador, hein?
Nossa, muito monstro, né? Se ganhar, vai a 43, passa o Coritiba. Vitória, 39. Venceu o Atlético Paranaense. Brinquei, mas grande atuação, de fato, do Marinho. Vem jogando muito bem. Internacional 38.
Esse resultado do Sport praticamente rebaixa Santa Cruz e América Mineiro.
Que vai,
porque daí o Vitória não poderia mais pontuar. Então, se ainda tivesse o Sport ali... Não, até com o Sport... Então, Cruz e América Mineiro... Não é matematicamente, mas virtualmente, porque o Vitória não teria mais pontuar.
Vitória 39, Inter 38... Figueirense 33, Santa Cruz 27, América 27.
América e Santa Cruz já descolaram. E Figueirense pode beijar a viúva, né?
Já fica com Inter, Vitória, Coxa e Sport, ou Sport e Coxa, depende de quanto acabar o jogo.
Acho
aí
que
em
o
Porto
Coxa
Alegre
vai te salvar. O time tá com 42 pontos, né? Eu imagino que consiga fazer mais 3 pontos nessas últimas 3 rodadas.
E ganhou confiança também com a participação na Sul-Americana, fez um campeonato digno. Essa vitória...
Não é um time ruim.
Essa vitória contra o Atlético é uma vitória que dá moral também.
Dá moral.
Então acho que eu descartaria o Coxa ao contrário do que eu achava no começo desse turno.
Então, assim... Porque a briga acaba sendo Coritiba em tese, né? Eu acho que não vai, mas Coritiba, Sport, Vitória e o Inter, né? E Acho que para a próxima rodada, o pior para o Inter da derrota para o Palmeiras, nem é a derrota para o Palmeiras, é ficar na zona de rebaixamento todo esse tempo, né? Vai ficar 10 dias aí na zona de rebaixamento.
E a reação do Vitória também.
É, então, e aí vai ficar um pouco no fio da navalha, né? O Inter não vai escapar com antecedência, então é muito provável que essa briga
vai
aí...
Vai ser com drama.
Essa briga Inter, Vitória... E talvez Sport, não sei, se o Sport arrancar essa vitória aí em Porto Alegre, o Sport conseguir essa vitória em Porto Alegre é uma vitória para quase, né, dar uma moralzaça pro time.
É, mas a próxima rodada o Vitória visita o Santos na Vila Belmiro, enquanto que o Inter recebe a Ponte, que tá em descendência, né?
Ponte e Chapecoense se consolidaram, né? Como medões, né?
Times de meio da tabela.
Ainda que, né, com todo o respeito a torcida da Ponte ficou brava esse ano com a eliminação pro Galo na Copa do Brasil, porque por mais. Eu, né, pessoalmente, eu acho muito legal que a Ponte Preta consiga se estabilizar enquanto um time médio, que não fique sonhando com título. Que não fique também brigando para cair ano após ano.
O título
é um mérito, né? O time de repente ficar, sei lá, 10 anos entre os 12 primeiros.
É só olhar pro Guarani, né?
Pois é.
O quanto que o Guarani sofreu.
Né? Agora, a torcida quer título também, né? Da Chapecoense, a agonia, claro, é muito menor. Ainda estão curtindo esse momento de grandeza.
Até porque historicamente...
Fez um resultado...
Pois é.
Enorme a empatar com o São Lourenço em Barro Flores.
Nossa, gigantesco. E até pela história, né?
Claro.
A Ponte tem uma história muito maior do que a da Chapecoense. A Ponte teve grandes times, teve chance de ser campeão, não foi. A Chapecoense é um time mais recente, não só historicamente, de fundação, mas de tradição de jogar a primeira divisão. Não era um time de jogar a primeira divisão, né?
E essa Copa do Brasil podia ter sido melhor mesmo pra Ponte. Teve, né, por minutos ali de eliminar o Galo. É, e aí...
Abre um 2-0.
E aí entra...
O sorteio, ver o que dá.
Entra, né, naquilo que a gente falou sobre jogo coletivo. O Galo não tinha nenhum jogo coletivo, a Ponte tinha muito. Só que o Galo tinha o Robinho, que é um monstraço, né?
É o meu homem do campeonato. E se pegar o Mina no mano? No mano, assim, ó. Assim, num descampado. Não tô falando assim. O jogo é muito correria. Falando num descampado, assim. Joga os dois.
Olha, a gente vai poder ver
o Mina
isso.
Não acha o Robinho.
Ainda veremos esse confronto.
O Mina talvez não, né? Porque ele vai defender a Colômbia.
Mas volta, né? Eles voltam, né?
Vai pegar jogo o Jotinho.
O jogo é...
É na quinta.
Dá tempo, né? Gabriel Jesus volta.
Ah, o jogo é na quinta, então dá tempo.
Teremos um encontro do meu jogador do campeonato contra o seu, Leandro Yamin. Boa noite.
Boa noite. Você vai fazer o quê no feriado, Paulo? Já vai estar podendo...
Feriado?
Falar. É, porque o Atlético Mineiro e Palmeiras é depois do feriado, não é?
É, mas já tem feriado?
15 de novembro.
15 de novembro.
Você já vai estar podendo andar por aí?
Tô podendo andar, mais ou menos.
Tá dando seus pulos, né?
Perfeito. A expectativa é que... Porque assim, o Atlético Mineiro está na final da Copa do Brasil.
Finalíssima.
E já mostrou que não tem nenhum tipo de problema em poupar jogador. Eu acho que a Copa do Brasil deveria mudar.
Mas você gostou que poupou para a data FIFA?
Então, assim... Eu acho que a Copa do Brasil deveria... Assim, chegou 15 de outubro. Vê quem está em oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo e décimo terceiro. E esses times jogam a Copa do Brasil. Porque quem tá em primeiro, poupa. Porque tá em primeiro. Quem tá em quarto, poupa pra estar no G4. Quem tá em último, poupa pra sair do rebaixamento. Quem tá em 15º, poupa porque tá com chance de cair. Então vão pro inferno, não joguem a Copa do Brasil. Né? Ou então...
Mas isso, acho que entra muito na incompetência dos técnicos e dos times mesmo, de ingerir. Porque uma coisa é... Eu entendo você não jogar um ou outro jogador... Então, por exemplo, na Copa do Brasil, o Palmeiras não jogar com Zé Roberto, tá, mas jogar o time inteiro reserva, seja no Brasileiro, não, seja não dá, na Copa não. Do Brasil, não existe.
Não dá,
isso
não.
Em nenhum lugar acontece.
Há quem diga que o Zé Roberto consegue se poupar jogando.
É só na América do Sul que a gente vê isso, tá? Porque
igual
o time inteiro reserva,
voam,
não existe.
Que dormem com um olho e voam com a outra. Não, tem um bicho.
Isso é mentira. Eu não assisto o canal. Passou do 54, é tudo NHK pra mim.
Tem um bicho que dorme voando. Um grande abraço, Paulo.
Valeu, Matias.
Valeu, Paulo. E meu destaque final fica pro protesto da torcida do Cruzeiro no Mineirão, que levou diversas faixas lembrando da morte do torcedor Eros, né, que era presidente, era um diretor da Pavilhão Independente e que teria sido assassinado por um segurança da Arena Minas, e também a torcida do Corinthians no futsal, que fez um protesto também, simulando o que eles passaram no Maracanã, sentaram todos e tiraram a camisa.
Tinham feito isso no jogo do futebol feminino também, né? Na final da Copa do Brasil feminina. Valeu, Felipe Lobo.
Valeu. Meu destaque é para pegar um pouquinho de futebol internacional.
Tá lá, hein?
A Internazionale de Milão tá numa crise desgraçada porque os donos chineses comandam o time por Skype, né? É uma desgraça. E demitiram o diretor executivo do time.
Skype?
Que é Michael Bolingbroke.
Ele foi no Skype?
Eles demitiram por Skype. Ah. Aliás, demitiram o Frank De Boer, o técnico, por Skype também. Tá? Chamaram o cara no Skype e falaram, você tá fora.
Se você um dia encerrar o podcast aqui por Skype, você já sabe qual que é a nossa avaliação.
Né? E aí, o diretor que era contra a demissão, quer dizer, o principal executivo do clube era contra a demissão do treinador. E ele foi demitido à revelia. E aí, ele pediu demissão. Entra agora o chinês que é do grupo, que é o Jun Liu, que é do Suning Group, né? Então a Inter agora, porque antes era a briga, a diretoria da Itália e a diretoria da China que comandava pelo Skype. Então essa é a bagunça, a gente fala de futebol brasileiro, esse é o futebol italiano, ou ítalo-chinês, sei lá de onde que dá pra falar. Os caras estão comandando um clube do tamanho da Inter pelo Skype.
É o Skypasso.
Então agora, um diretor do Suning Group vai para Milão para dirigir o clube de lá. É o mínimo, né? Você compra o clube e você tem que dirigir lá na cidade, né? Pelo amor de Deus. Mas o Icardi continua decidindo, meteu 2 gols ontem. Inter 3, Crotone 0, sofrendo.
Teve gol do Rogério, que é muito melhor que o Centurion. Subiu a plaquinha. Leandro, a minha última, assim, pra encerrar, que já estourou. Sim. Se tá combinado que vai parar pra tomar água, por que não para o tempo? Porque, assim, o cara tá em casa, subiu a crescente, você não sabe que parou pra beber água.
É muito chato.
Parou pra beber água, para o tempo, velho. Qual que é a dificuldade? Parou com 25. Parou o relógio. Voltou. Mas não, aí vai o acréscimo, aí não sabe se tem o acréscimo da água, não tem. Aí é uma loucura. Podcast Trivela, toda segunda-feira à noite ao vivo, depois em podcast. A gente volta. Semana que vem é o feriado?
É.
Na segunda é o feriado?
Não, o feriado é na terça.
Então, emenda?
Vamos ver. Isso.
Estamos negociando.
STJD.
Haverá determinações na parte de cima da.
STJD. Vamos pensar o que acontece, mas a gente se encontra logo. Um abraço.